comunicação, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Radiola Torresmo Drops. Radiola Torresmo, programa que chafurda em boa música. Estamos aqui hoje com Ramon Prates. Como é que você tá, Ramon?
Olá, agora doutor Saldanha. Muito bem-vindo de volta aqui ao Radiola Torresmo Drops. A honra ter o senhor de volta agora.
Depois de quase um ano eu enrolando o Ramon, ele me chamando, vamos voltar a gravar, eu sempre tinha alguma desculpa, acabaram-se as minhas desculpas e cá estamos novamente tentando trazer boa música para vocês, indicando aí coisas para vocês ouvirem.
Sim, 2023, tudo bem. Começou bem, depois veio o caos, mas a gente espera que sobre tempo para a gente se preocupar com menos coisa e consiga focar em música, outras coisas, sem culpa, né?
É, o El Efecto ensina pra gente, o povo foi forjado no caos, a gente tá, tem que estar nesse caos, tem que ter trilha sonora, nosso caos tem que ter trilha sonora também.
Sim, com certeza.
Então, para quem não conhece o programa, explica aí, Ramon, como é que é o nosso esquema?
Sim, somos, agora vamos voltar ao formato original, aqui eu e Saldanha, vamos ver se futuramente a gente vê se vai ter convidados, como é que vai ser o esquema, mas inicialmente a ideia seria ser sempre nós dois, e em cada programa, cada um traz um disco, a gente separa o programa em dois blocos, o primeiro bloco, o primeiro disco, depois outro disco, e é isso aí.
São discos não necessariamente lançamentos, a gente traz discos que nos interessam de alguma forma, mesmo que seja para falar mal, às vezes. E eu acho que
sim,
grande,
é importante.
A graça do programa é que, embora nós sejamos amigos, o nosso gosto é quase que antagônico, né? Eu e Ramon, a gente concorda com muito pouca coisa em relação a discos. Então a gente vai tentar aqui fazer indicações para vocês, fazer indicações que ampliem o gosto musical de vocês e ampliem as escutas de vocês a partir agora de 2023.
Muito bem, então vamos começar aí com o seu disco. Conte aí pra gente qual é o disco.
Então, para essa nossa primeira semana, eu escolhi o primeiro álbum completo da banda portuguesa Fado Bicha, que o disco se chama Ocupação. Ramon, chegou a ouvir?
Sim, claro, senão eu não tinha programa.
Fala, não ouvi, não. Então tá bom, tchau.
Então tá, tchau, vamos para o próximo dia.
Semana que vem.
O nome já é interessante, já meio que, pelo menos para o nosso, eu até fiquei na dúvida disso, que para o nosso português, né, a palavra, a gíria bicha é usada, né, de forma pejorativa para definir os homossexuais, né? Mas em Portugal tinha a piada, né, que bicha significa
bicha
fila,
é fila também, né?
E depois de tanto os brasileiros fazerem piada, acho que eles até meio que desistiram, né, de usar a palavra. Então o próprio nome da banda já deixa claro que a proposta é uma mistura de fado, né, música tradicional portuguesa, com dois caras gays e com as temáticas também envolvendo isso. Não, tô certo?
É exatamente isso. É a gente pensar o seguinte, que o Fado Bicha, embora a proposta inicial tivesse muito ligada ao fado, nesse disco eu acho que eles fazem um grande apanhado, um grande panorama do que é a música portuguesa, a música no século XX. Você tem ali ecos de várias coisas interessantes, eu consegui mapear alguns e aposto que os camaradas portugueses que ouvirem esse programa terão outras referências ainda para dizer, mas assim, eles ampliam aquela proposta inicial. Então, sim, é bicha, mas não é só fado. Eles estão para além do fado, embora eles comecem. É safado num sentido bom, não é um safado daquela coisa de meio mequetrefe, não, ele é um safado bom.
Sim. É, quando eu ouvi o disco pela primeira vez, eu achei a ideia, assim, muito boa. Eu não sou muito fã, assim, do fado em si. Tudo bem que eu não conheço a fundo, né? Conheço muito pouca coisa. Um contato que eu tive com essa música de origem dessa música mais tradicional portuguesa foi até no disco de Érica Martins, chamado Modinhas, que ela usou um pouco dessa influência da música portuguesa. E nesse disco você vê assim que tem músicas que são praticamente um fado tradicional, talvez um pouco até a questão da melancolia, da tristeza, da angústia. É bem assim, você ouve, se você tivesse tocando na rádio, você ia dizer, hoje, por que que tá tocando essa música tradicional portuguesa aqui? Talvez assim, de ouvindo superficialmente, a depender da música, você não identificaria, mas quando você ouve o disco, você vê assim que eles pegam, tem influência de música eletrônica, tem umas músicas que tem uma pegada mais pop. E
O
isso, pode
lance do
falar.
Fado Bicha, para mim, é que eles usam dessa tradição que, para eles, óbvio, como a gente fala, tradição é algo que já está muito enraizado, mas que para a gente aqui do outro lado do oceano soa tudo muito diferente, porque a
Sim,
gente,
claro.
embora a gente compartilhe o idioma, nós não temos muito hábito de ouvir música portuguesa, né? Acho que a
Sim,
maioria
com
das
certeza.
pessoas, quando pensam em música portuguesa, pensam, sei lá, Roberto Leal,
Sim.
pensam o Vira. E, pô, não é só
Mam
isso, cara.
Mamão das assassinas fazendo piada,
Isso,
né?
então assim, é a gente pensar que o Fado Bicha, quando eu digo que ele é um panorama para a música portuguesa, é que ele traz umas coisas que, pegando um exemplo, tem uma das faixas que chama Crônica do Macho Discreto,
Sim, e
que,
ainda é macho com X.
sim, é o macho com X. E essa faixa, ela para mim lembrou muito um cara que é um cantor português que seria, com o que eu posso dizer, tipo um Cazuza, tipo um cara desses que revolucionou e foi muito rápido e também era homossexual, também faleceu muito novo, que chama Antônio Variações, e que é uma sonoridade anos 80, com uma letra que tem um certo cômico do insólito da coisa. E para mim, cara, como é que as pessoas não conhecem isso? É muito legal isso, e pô, eu acho que é uma oportunidade da gente conhecer o Fado Bicha e a música portuguesa como um todo.
Sim. É no, como lá no seu próprio curso lá de da música popular brasileira, como o Brasil é um país muito grande, né, tem muitos estados, a gente acaba meio que consumindo só nossa própria música, né? Acho que é um dos, se você for olhar nas músicas mais ouvidas do Spotify, talvez o Brasil seja um dos poucos que as músicas mais ouvidas são todas do próprio país. Isso é, eu acho que a gente tem muito. Tirando, obviamente, músicas em inglês, né, que vem dos Estados Unidos e da Europa, mas aí a gente tem muito preconceito, né, com música portuguesa e com música latina também, né, em espanhol.
E assim, te falo que mesmo quando a gente pensa, e é uma coisa que vai chegando no final, o meu curso, ele tem uma estrutura que ele começa falando da música brasileira em geral, e no final a gente começa a pensar como que a nossa própria definição de MPB, ela é sudestina. E é um
Sim,
termo que entrou no meu glossário depois que eu conheci Ramon, Leonel, que são os meus amigos da Bahia, que começaram a me forçar a ver isso. E no final do curso a gente vai começar a olhar assim, pô, a gente é míope até para o próprio Brasil, né? A gente só ouve música do Sudeste, música do centro, né? Então, assim, a gente precisa ampliar as nossas audições, e por que não incluir? A gente já foi colônia, mas agora Portugal é um puxadinho nosso. A gente exporta um tanto de coisa, vamos começar a puxar e fazer uma antropofagia, vamos começar a mastigar e cuspir de volta esses caras.
Sim, com certeza. Mas ouvindo o disco como um todo, como eu não sou muito fã assim do fado em si, essa pegada meio triste, entre aspas, assim, tem umas músicas que são mais faladas, que não me agradaram muito. Mas o disco, mesmo assim, ele tendo essas variações, assim, no saldo final eu gostei bastante. Achei bem interessante, não é algo que eu ouviria normalmente. E aí é a graça da gente ter aqui o programa, né? A gente pegar coisas que normalmente talvez um ou outro não escutaria. E é também a proposta do nosso fórum lá de música, né? Que a gente compartilha lá as dicas musicais semanais, que quem quiser participar aí também é só dar um alô que a gente inclui lá. E, mas assim, é um disco que eu achei interessante, que ele tem umas variações muito boas, assim, tem músicas que eu achei, essa mesmo que você falou, do Crônicas do Macho Discreto, eu achei ótima. As músicas que têm assim, uma pegada mais pop, umas que tem uma música a que mistura o fado com outros elementos musicais, eu achei elas mais interessantes. Acho que são mais, como se diz, mais tradicionais, entre aspas. Aí tá tudo bem.
Uma coisa que me agrada muito, que eu concordo com você na questão da tristeza, mas eu acho que aí a gente ressignifica muita coisa dentro do próprio fado, e como eles mesmos chamam do fado abichanado, que é pensar
Boa, boa, boa expressão essa.
que é uma melancolia. Que não é uma melancolia simplesmente, sei lá, geralmente a temática é muito numa temática de amor, e o deles, a tristeza do fado deles tem muito a ver com preconceito.
Sim. Esse é um grande diferencial.
Quando a gente pega na carreira do Fado Bicha, e uma das primeiras músicas que eles gravaram, a primeira música que eu ouvi deles foi uma versão de Mulher do Fim do Mundo. Da Elza Soares, né? Só que com a interpretação deles, e eles ainda fazem um texto de abertura que falando sobre o banzo dos africanos, coisa e tal, fica é uma música que já é arrepiante, fica muito arrepiante com eles cantando. Então, assim, é uma tristeza, mas não é uma tristeza vazia, não é uma melancolia passageira, não, é uma parada que te pega. E aí chega a hora, eu não sei aonde esse. Aí a gente tem que criticar. Eu fiz o meu mea culpa como sudestino aqui, mas eu não sei como é que vendem bacon na Bahia, esses bacon em unidades. Então vou perguntar, meu amigo Ramon Prates, de 1 quilo de bacon, quantos gramas você daria pro Fado Bicho?
Boa definição essa. Não, vamos. Que nos outros programas eu usava a classificação da Pocilga, que vai de 1 a 5 bacons, e
Não
você
sei onde vocês
usava.
compram, não sei onde vocês compram bacon em unidade, porra.
É aqueles pacotes que já vem as tirinhas de bacon, né? É
Aí
uma
você chega e fala
tirinha,
assim,
duas
me
tirinhas. Eu
vê
quero cinco
duas.
tirinhas.
Então vamos lá, uma escala
Quantos Kevin bacons, né?
de 1 quilo aí. Vamos lá, quantos gramas?
Não, se for do quilo, aí fica aquelas 600 gramas, tá bom, que é o 3 bacons aí. Eu, assim, é um disco, como eu falei, é um disco que eu gostei, mas não é algo que eu ouviria normalmente. Então, você ouve, toma aquele susto, assim, de como assim, fado? E aí, o próprio nome pra gente já é fantástico, né? Tipo, mais autoexplicativo do que isso, impossível, né? Mas é a questão do. Essa a parte tradicional realmente não me pega muito, então por isso que acho que deixa eu ver quantas músicas tem o disco, são 12 músicas, assim, seis são bem legais, as outras seis são tem umas ok, outras não tão ok, mas é um disco que vale a pena assim ser ouvido, se a gente está aqui discutindo, e ele traz temas que são justamente isso que você falou da questão da melancolia de um ponto de vista do homem gay, só isso já é genial, sabe? Então, mesmo que você não goste da sonoridade, só a temática, a pegada, pronto, já. Mesmo que você ache o disco uma porcaria, mas só de ter esse choque cultural já vale a pena.
Eu costumo dizer sempre que todo disco vale a pena ser ouvido, alguns uma vez só. Mas todo disco vale que você, pelo menos uma vez, você para ver.
Sim, é que é no
Mesmo que seja
curso
para saber o que é ruim.
sim, é no curso de cinema também de Pablo Virassa, ele diz isso, que não existe, que o mesmo o filme ruim é, você tem que observar justamente para ver o que não deve ser feito, digamos assim. E a questão da nota é sempre algo pessoal, né? E para disco, então eu acho que é ainda mais difícil de você dar uma nota sem ter um pouco do seu lado pessoal. Acho que no cinema é, entre aspas, mais fácil você conseguir enxergar os fatores de parte técnica, coisas do tipo, e mesmo que no final seja uma temática, alguma coisa que você não gosta, mas é mais fácil de discernir, dizer assim, ah, o filme é bom, mesmo que eu não concorde com o que o filme quis dizer, alguma coisa assim. Mas acho que música é mais difícil ser imparcial.
Música, tem hora que música parece que dribla o nosso racional, né? E vai direto para uma outra esfera. É, como eu disse, o que eu gosto desse programa é justamente que o meu gosto com o do Ramon é completamente diferente. Para mim, esse disco é daqueles que eu pediria lá no açougue 850 gramas de bacon, e o cara fala assim: 870, passou um pouquinho, fala, pode deixar. Então, 870 gramas de bacon e ficou no primeiro lugar da minha lista de melhores discos de 2022. Para mim, de tudo que eu ouvi mais de 400 discos ano passado, de
Olha aí,
tudo que
olha.
eu ouvi, esse disco do Pá do Bicho foi o melhor.
Muito bem, então vamos seguir agora com o próximo disco. Porra, 400 discos é. Rapaz, é mais de um disco por dia.
A minha meta sempre é tentar pelo menos um disco por dia, geralmente. E as pessoas, vamos lá, uma pausa rápida aqui, uma digressão rápida, mas as pessoas falam assim: ah, mas é muita coisa. Cara, tem disco de 20 minutos, tem disco de meia hora. Sempre você tem 20 minutos que você está fazendo uma tarefa completamente imbecil, que você pode encaixar um disco ali. Seja a hora que você lava a louça, seja a hora que você está indo para o trabalho, coisa, sempre tem como você encaixar um disco. É só uma questão de você se programar para colocar esses discos nesses momentos.
Ah, não, assim, com certeza, praticamente todos os dias eu escuto música, pelo menos um disco, mesmo que não seja completo. Acho que a questão é só você, encontrar esses 400 discos novos e estar disposto a encará-los, né? Acho que esse ano eu devo ter escutado, esse ano não, né? Ano passado. Juntando os discos internacionais, nacionais e baianos, que agora eu faço também faço essa separação, mas é por um bom motivo, é porque eu sempre tenho participado da votação do site El Cabong, de Luciano Matos, um brother lá de Salvador, e eles fazem a eleição, tanto
Aí eles fazem o
do
disco
disco.
baiano do ano.
E separado, disco baiano, de artista baiano, né? E disco que, assim, o cara não precisa morar na Bahia, mas se nasceu ou se. Como é que chama?
Se tem alguma passagem pela Bahia, se torce para o Vitória, se fez natação no Galícia, ele pode participar disso daí.
Sim. Então, eu devo ter escutado. Escutei mais de 200. Aqui, eu estou olhando aqui minha planilha de discos internacionais foram 166, discos nacionais 107 e de discos baianos 65. Então, dá bastante coisa.
Parabéns. Não, deu mais de 200, muita coisa,
Sim,
quase
sim.
300.
Essa separação é boa. Você faz, né, também a separação por país, coisas do tipo. Já
É uma planilha só.
é até entre aspas pior do que a minha.
É uma planilha só, mas eu registro para depois poder colocar os filtros. Mas então, digressões à parte, fechando esse parênteses, vamos lá, Ramon, o que que você trouxe para que nós ouvíssemos?
Claro, claro que eu não podia, ainda mais no programa da sua volta, eu não podia perder o clichê de botar um disco de cantora pop, óbvio. E trouxe uma que veio lá do Disney Channel e coisas do tipo, que é Demi Lovato, que agora em 2022 virou roqueira do mal com o disco Holy Fuck. Que parece que está até meio que virando tradição, né, essas ex-atrizes mirins adolescentes da Disney que encontra formas de se rebelar, de apagar o passado, entre aspas, com a Disney. E no caso de Demi Lovato, tudo bem que ela já começou na Disney fazendo um negócio que era meio fake rock, que era um filme lá, um negócio é Camp Rock, que ela é junto com Jonas Brothers, é uma pegada assim, que é aquele rock, mais rock
Ela chegou a
Disney.
namorar um dos caras, não foi? Não teve um
Não
negócio desse,
sei, é
não?
bem provável, eu não
Esses meninos
acompanho
também não
essa.
namoravam, não. Esse tinha um negócio do
É.
decidir esperar.
Mas me conte aí, o que é que você achou? Já que eu fui eu que indiquei, comece você aí dizendo o que é que você achou.
A primeira frase que me veio à cabeça quando eu ouvi esse disco foi Luísa Sonza pega a guitarra no Rock in Rio. Que é isso que você falou, tipo, é a coisa da rebeldia e eu vou sair da minha imagem de menina bem comportada, então eu vou virar roqueira. Só que roqueira, o rock era uma coisa subversiva, o rock era uma coisa mais, como que eu posso falar? Mais transgressora. Há 60 anos atrás. Hoje em dia, tem roqueiro que está apoiando o que existe de mais sistêmico do mundo, né? Então, assim, o rock virou uma coisa quase conservadora.
Sim.
E esse disco da Demi Lovato, ele mira no rock, mas para mim ele acaba. Fui na minha planilha, eu deixo sempre um campo para um comentário rápido. Comentário geralmente. E o meu comentário ali, que eu ouvi esse disco pela primeira vez no dia 30 de agosto, ouvi de
Olha aí.
novo para poder comentar, e o comentário que eu fiz quando ouvi da primeira vez, não discordo, é pop zangadinho.
Sim, mas é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que é a questão da transgressão que você falou. Realmente o rock hoje não é mais símbolo disso, mas eu acho que musicalmente ainda é uma forma de você expor sua raiva, seu sentimento de alguma forma mais interessante do que no numa música pop. É o mesmo que a gente discutiu no outro disco lá do Fado Bicha, tipo. Porque quem não tinha pensado nisso antes de simplesmente pegar essas angústias do fato de ser homossexual e transformar num fado? Eu diria que, obviamente, não, guardadas as devidas proporções, que seria muito injusto comparar eles dois, mas a Demi Lovato, como ela passou, teve as questões de problemas de saúde mental, coisas do tipo, e se esse disco tivesse se. E ela, acho que vai completar, ou completou 30 anos agora em
Caraca, né?
2022. É, tanto que tem uma música que se chama
É verdade.
29, que
É
é
verdade.
ela falando justamente que completou 29 anos, blá blá blá. E a gente está numa época que hoje é mais tranquilo você, principalmente esses grandes artistas pop, serem mais humanos, entre aspas, de expor seus problemas pessoais e justamente essas questões de saúde mental, né? Que se fosse tempos atrás ia dizer que era frescura, coisa do tipo. Não, hoje ela teoricamente se sente mais à vontade de cantar nas músicas, dizendo que acho que a música é Skin On My Teeth, que é até o mesmo nome de uma música do Megadeth. E que ela fala, né? Que tipo, passou por problemas, blá blá blá, e escapou por um triz. Então. Eu acho que essa roupagem do rock é pertinente para o que ela estava querendo expor. E até a questão do negócio de ser boa moça, eu acho que também nos discos, eu não conheço também a fundo a discografia dela, mas no disco anterior mesmo, que tem a capa menos já ela, tipo, sensualizando, coisa do tipo, eu acho que inicialmente a forma que essas cantoras arrumavam, e principalmente a Miley Cyrus também teve um pouco disso, era. Você expor que você é uma pessoa sexualmente ativa. Então você mostra, faz umas dancinhas sensuais, coisas do tipo. E aí, qual é a próxima barreira? Aí acho que tanto a Miley Cyrus quanto a Demi Lovato. Então, ó, vou fazer um disco de rock, com guitarras pesadas. Acho que a única coisa que, entre aspas, me incomoda um pouco no disco é que tem, acho que tem muito efeito de voz, que acho que não, ela tem uma voz boa, acho que não precisava desses efeitos de voz.
Mas, cara, só comentando algumas partes do que você disse, primeiro falando da própria capa, você comentou da capa do disco anterior, a capa desse disco, a gente tem que lembrar o mundo que a gente vive, né? Embora
Sim,
nós já
sim.
estejamos no Zenta, né? Então a gente já, teoricamente, a gente já não é mais tão jovem, mas a gente ainda tem um mundo muito conservador. Eu fui olhar aqui um negócio agora e vi uma notícia de hoje. Datando esse programa, a gente está gravando isso aqui no dia 11 de janeiro, que o pôster da turnê da Demi Lovato foi banido no Reino Unido por blasfêmia. Então, assim, a gente ainda tá num
Pois
mundo muito. E que, além do nome, né, Holy Fuck, seria tipo uma foda sagrada, né?
é.
Mas.
E trocando o por V para ficar menos explícito, entre aspas.
Sim, para fugir dos algoritmos.
Sim.
Mas a capa é ela toda amarrada numa coisa meio sadomasoquista, né? Numa coisa meio bondage, em cima de uma cruz. Então, assim, ainda tem um potencial de choque, mas eu acho
É
que.
isso, né? A gente 2022/23, a gente chegou num ponto de regressão que isso agora virou algo chocante
Voltou
novamente.
a ser chocante. Mas assim, se a gente questiona se ele é transgressor ou não, uma coisa que a gente ainda tem, que a gente pode falar que a sonoridade, principalmente o instrumental desse disco, ele é agressivo. As distorções, as guitarras. E eu te falo que os instrumentais desse disco tem muita coisa aí que é interessante do ponto de vista para quem gosta de rock mais pesado, tipo uma coisa industrial. Tem uma música que é chama Heaven, se não me engano, que tem se ela não canta, se bota só instrumental, eu ia falar, pô, isso aí é uma coisa, sei lá, é um lado B do Marilyn Manson, uma coisa, porque tem uma guitarra. Só que aí que é o problema, quando ela canta, não é só uma questão de voz, é uma questão de escola. Ela tem todos os caguetes de cantora pop. Então, por mais que o instrumental esteja todo pesado ali, coisa e tal, quando ela entra cantando, você fala Disney Club. Não tem muito como.
Mas
Mas
acho
acho
que
que é a proposta, sim, e é o
é a graça.
público. É o público que ela quer atingir. Ela certamente não fez música para um bigodudo de mais de 40 anos. Ela fez música pensando nas meninas mais novas que ela. Então, é um disco que ele não é um disco. Primeiro, ele não me ofende. Tipo, não me ofende no sentido musical da coisa, não da questão religiosa, mas ele não é um disco que você fala assim, putz, tira esse negócio, pelo amor de Deus. Não, deixa ele tocando lá, tá de boa. Mas também não. Eu não levanto e falo assim, pô, acordei hoje com a vontade de ouvir o Holy Fuck da Demi Lovato, não.
Normal. O que me surpreendeu também é as apresentações ao vivo. Ela tocou no Rock in Rio, eu vi pela TV, e eu já tinha visto no Twitter, YouTube, alguém compartilhando logo quando o disco saiu, que eu acho que dos primeiros shows que ela fez foi o. Acho que o primeiro show da turnê foi no Brasil. E aí antes ela tinha se apresentado na TV, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, algum desses programas, tipo Late Night, de ter uma atração musical. E que eu achei bacana é que a formação do show é tipo uma bandinha de rock só de mulheres. Então é uma bateria, baixo, uma guitarra, ela cantando, tocando guitarra, e acho que tem um teclado. Então, assim, os shows é um show de rock. Até as músicas dos outros. Ela, no show do Rock in Rio, acho que mais da metade do repertório foi só músicas desse disco. E as músicas antigas ela tocou no formato rock, entendeu? Aí achei divertido isso.
Cara, você falou até da questão do se sentir mais confortável. Eu acho que nesse disco eu gostei mais das baladas. Eu achei que ela estava mais confortável nas baladas, até porque as baladas não são tão melosas quanto e não são tão redondinhas, né, quanto uma balada de disco de música pop. Mas eu achei que aqui ela encontrou o lugar dela, talvez, aqui ela tenha chegado. É uma artista para a gente ir observando.
Sim, com certeza. É, ela tá fazendo 30 anos e eu vi que durante a turnê, volta e meia, esses sites, essas notícias, tipo, que ela já chegou a dar a declaração que essa ia ser a última turnê, que turnê é muito cansativo para ela, coisa do tipo. E tiveram outros artistas que passaram por isso, dessa galera pop, o
Te falar,
Justin Bieber também teve problema.
Lionel Messi, depois da Copa América do Chile, ele falou que ia largar a seleção argentina. Parou, pensou, foi campeão do mundo agora em 2018, gente. Isso acontece, isso é normal. E olha
Sim.
só, Lionel Messi também tinha ali por volta dos 30 anos naquela Copa América, você vê. Talvez seja aí uma questão da idade.
É, mas eu acho que são desgastes diferentes, né? Acho que para o jogador de futebol na Europa, que o cara fica só jogando no paizinho dele, que é pequeno, no máximo na Champions ele voa para um outro país que não é muito longe. Para os jogadores do Brasil talvez seja mais complicado, que aí você tem que ficar viajando, joga duas, três vezes na semana, é muito mais desgastante. Mas para a galera que é artista, assim, que o cara sai em turnê,
Não, vida
passa.
cachorra demais, vida terrível.
Eu estava lendo em 2022, até escrevi sobre o livro de memórias de Dave Grohl, do Foo Fighters. E aí tem uma história muito boa que ele conta que uma das filhas dele ia ter tipo baile da escola. E aí a tradição é que o pai leva a menina pro baile, não sei o que, não sei o que, e depois fica lá do lado, não faz nada, só, mas tem que levar a criança. E aí que quando a filha ou a mãe lembrou, a data lá do evento vai ser tal. Ele, ah, não, beleza, tranquilo. Aí ligou pro empresário do Foo Fighters, então, tem algum show aí marcado nesse dia? Rapaz, vai ter uma turnê na Oceania, na Austrália. Aí ele, caralho, man. Não, você vai ter que remarcar aí um desses shows. Aí, resumindo, ele remarcou um show, acho que em Perth, na Austrália, para um dia anterior. Aí, acho que uns 2 dias depois, ia ter outro show na Austrália. Aí, ele pegou um avião para ir para Los Angeles, para poder levar a menina, não sei o que, não sei o que, para depois conseguir pegar o voo e voltar e seguir com a turnê. E ainda na volta ele comeu alguma porra, passou mal no avião, veio o voo todo vomitando,
Cruz credo, cara.
mas chegou lá, tomou um remédio e tipo, o show foi bom pra caralho. Pronto. Então até a galera você pode, ainda mais quem tem família, não sei o quê. Ela ainda é novinha, ainda não tem filhos, né?
Não, eu acho que tem isso sim. E vai muito do que você quer fazer, inclusive o que você quer entregar no palco, né? Tô indo nesse final de semana, show do Chico Buarque com 80 anos quase. E, pô, mas ele não vai fazer coreografia, ele não vai pular em cima de um trio 2 horas. Então, assim, é muito. Acho que o artista vai se adaptando também, né? Ele vai se moldando.
E a gente teve um histórico recente, né, de artistas viciados em remédio para dor, né, tipo Prince, coisas que acabaram morrendo de overdose, né? Então é tipo, cara, ainda mais agora que a indústria da música depende muito de show, né? Você não consegue mais ganhar tanto dinheiro só com venda de disco e coisas do tipo, então acaba que forçando. Tudo bem que tem alguns artistas que o cara toca porque gosta, talvez, tipo Paul
Tem uma galera que é
McCartney.
viciada também, né?
E tem bandas, eu já vi entrevista tipo, no Metallica, que o cara diz, ó, se eu parar de fazer show, aí eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, então o cara não. É exageros à parte, mas
Por
é.
isso que ele tava tirando, processando criança que tinha baixado música, né?
Pois é, justamente. Não, desde a época do Napster, em vez de já se preparar para a aposentadoria, tá aí fazendo show com
Se tivesse
60
feito
anos de idade.
uma previdência privada, tava aí, podia parar agora. Tadinho, tô com dó agora do Lars.
Oh. Mas aí, me conte aí qual a sua nota para Demi
Olha,
Lovato.
eu olhei a cara do Bacon, não achei muito boa, não. Pedi 670, mas me deram 700. 700 gramas de bacon, acho que é justo para Demi Lovato.
Muito bem, muito bem. Esse eu fiz aqui os 10 discos internacionais, né, que eu mais gostei, ele tá entre os 10, mas eu não cheguei a ordenar. Então eu não afirmo dizendo esse foi o disco que eu mais gostei, mas o próprio Spotify já me denunciou que quando saiu aquelas estatísticas lá do artista mais ouvido, não sei o quê, Demi Lovato tava lá, era primeiro lugar. Então isso já diz bastante. Quando saiu esse disco, eu ouvi bastante, eu curti. Então, para mim, é no mínimo aí uns 4 bacons, umas 800 gramas aí, mas se viesse mais, eu também não ia reclamar, não.
Tá certo, então, muito obrigado, Ramon. Estamos de volta. Então, aguarde aí, coloque no seu feed do Spotify, do seu agregador de podcasts. Isso é bonito, né, que o pessoal fala. Então, coloque para notificar que a gente vai estar sempre aí entregando conteúdo para ajudar vocês também a atingirem essa meta aí de mais de 100 discos por ano. Olha, se a gente conseguir fazer mais ou menos aí uns 50 programas, a gente já entregou 100 discos. Ou vem ouvir
Olha,
música com a gente.
muito bem, tá no YouTube, tá em tudo que é lugar aí. É só você querer escutar e procurar e dar um play aí que é nóis. Então falou, galera, até o próximo programa.
Tchau, tchau.
Isso é tudo, pessoal.